Sermão 16. Ministério apostólico de derrubar fortalezas espirituais pela autoridade do Evangelho e de gloriar-se somente no Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 18. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas, quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado. Quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque, se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. E a palavra, desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amados santos, 2 Coríntios capítulo 10 é uma palavra muito importante que mostra o apostolado do apóstolo Paulo e a essência do ministério do Evangelho. Neste capítulo, Paulo não está tentando desculpar-se diante daqueles que o criticam, mas explica o que é o ministério do Evangelho e o que é a autoridade dada por Deus. E todos estes conteúdos são, em última análise, a palavra que mostra o poder do Evangelho e a atitude do obreiro do Evangelho. Paulo primeiro fala assim. Ele exorta a igreja de Corinto pela mansidão e benignidade de Cristo. Paulo diz que ouviu o dito de que ele é humilde quando está face a face com a igreja de Corinto e ousado quando está ausente. Algumas pessoas criticaram Paulo como se ele fosse uma pessoa que anda segundo a carne. No entanto, Paulo fala claramente. É que, embora vivamos na carne, não fazemos guerra segundo a carne. Esta palavra mostra um princípio importante do ministério do Evangelho. O ministério de pregar o Evangelho não é uma obra realizada pela sabedoria ou pelo poder humano. A pregação do Evangelho não é realizada por métodos mundanos. Paulo fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. A guerra de que Paulo fala aqui não é uma luta entre uma pessoa e uma pessoa. Esta é uma guerra espiritual. Os corações e as mentes humanas estão cheios de muitas teorias e ideias que se opõem a Deus. As pessoas tentam entender Deus com a sua própria sabedoria, religião e filosofia. No entanto, tais pensamentos podem, antes, tornar-se fortalezas que as impedem de conhecer Deus. Portanto, Paulo explica a obra de pregar o Evangelho da água e do Espírito assim: é que o Evangelho derruba todos os sofismas e destrói toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, esta palavra é muito importante. Os humanos tentam ir a Deus com a sua própria sabedoria e os seus esforços religiosos. Algumas pessoas pensam que podem obter a salvação por suas próprias boas obras. Algumas pessoas pensam que podem tornar-se justas pelo zelo religioso ou por guardar a lei. No entanto, todos estes pensamentos são teorias humanas. Eles são diferentes do método de salvação que Deus realiza. Deus não tornou possível realizar a salvação por obras humanas. Deus pretendeu dar a salvação por meio da justiça de Jesus Cristo. Jesus recebeu o batismo de João Batista, teve os pecados do mundo transferidos sobre si, foi pendurado na cruz e tomou o juízo do pecado para salvar aqueles que creem. Jesus fez a obra de livrar os crentes do pecado ao receber o batismo de João e tomar o juízo dos pecados do mundo na cruz. Esta verdade é exatamente a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Quando este Evangelho é proclamado, todas as teorias religiosas humanas e a autojustiça desmoronam. Porque a salvação não é realizada por esforço humano, mas é a salvação realizada pelo batismo que Jesus recebeu de João e pelo sangue derramado na cruz. Portanto, o Evangelho muda uma pessoa e a faz obedecer a Cristo. Paulo então fala sobre a autoridade dada ao apóstolo. Algumas pessoas criticaram que Paulo se gloriava da sua autoridade. No entanto, Paulo fala claramente. Ele diz que a autoridade dada por Deus não é para destruir a igreja, mas para edificá-la. A autoridade de um obreiro do Evangelho não é uma autoridade para oprimir as pessoas. Também não é uma autoridade para dominar as pessoas. É a autoridade para edificar as pessoas por meio do Evangelho. Portanto, Paulo diz que não seria envergonhado mesmo se gloriasse um pouco excessivamente. Porque essa glória não é glória da sua própria capacidade, mas glória do ministério confiado por Deus. Paulo aponta outra questão importante. Esta é a comparação e a glória entre as pessoas. Algumas pessoas comparam-se com os outros e exaltam a si mesmas. No entanto, Paulo chama tal atitude de estar sem sabedoria, porque o ministério do Evangelho não é algo que possa ser julgado por padrões humanos. Deus confiou a cada pessoa uma medida diferente de ministério. Portanto, Paulo diz que ministra dentro dos limites dados a ele. Paulo foi aquele que pregou o Evangelho à igreja de Corinto. Portanto, ele tinha autoridade de ministrar dentro daquela igreja. No entanto, ele não se gloriava de si mesmo usando os trabalhos de outras pessoas. Mas ele queria pregar a palavra do Evangelho da água e do Espírito ao mundo inteiro. Este é exatamente o coração de um obreiro do Evangelho. Um obreiro do Evangelho não é uma pessoa que ministra para sua própria fama. Ele é aquele que ministra para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho. Portanto, Paulo fala uma conclusão muito importante. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Esta é uma palavra citada do Antigo Testamento. Os humanos têm a natureza de gloriar-se de si mesmos. As pessoas tentam gloriar-se do seu conhecimento, das suas capacidades e das suas realizações. No entanto, uma pessoa que crê no Evangelho da água e do Espírito não se gloria da sua força carnal, porque a salvação não é realizada por realizações humanas. A salvação é a obra em que Jesus Cristo recebeu o batismo de João, apagou os pecados do mundo, tomou ele mesmo o juízo do pecado e deu a salvação. Portanto, uma pessoa que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito gloria-se do Senhor, não de si mesma. Porque somos servos de Deus que creem e pregam a justiça do Senhor. Amados santos, 2 Coríntios capítulo 10 mostra a essência do ministério do Evangelho. O ministério do Evangelho não é uma obra realizada pela sabedoria ou pelo poder humano. É uma obra que Deus realiza pelo poder da palavra do Evangelho da água e do Espírito. O ministério de pregar o Evangelho da água e do Espírito é um ministério que destrói os pensamentos humanos e as teorias religiosas e conduz as pessoas a Jesus Cristo. E dentro deste ministério, o obreiro do Evangelho torna-se uma pessoa que exalta somente o Senhor, não uma pessoa que exalta a si mesma. Portanto, a nossa glória não é a nossa capacidade ou realização, mas a graça da salvação realizada por Jesus Cristo. Esta é exatamente a imagem do ministério do Evangelho que 2 Coríntios capítulo 10 nos mostra, e a essência do ministério em que o Evangelho da água e do Espírito é revelado.